a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará.
Aqueles por quem você morreu,
preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz.
Pai querido, invocamos a tua presença santa aqui entre nós. Que a tua presença santifique este lugar, santifique a nossa mente, para receber a tua palavra sagrada nesta hora. Que ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo traga luz para o nosso entendimento. Que nos dê discernimento para vermos a tua verdade exposta com clareza e também introduzir esta verdade na nossa mente, no nosso coração. Vivermos para glorificar o teu nome. Obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã. Obrigado porque o teu Espírito trouxe cada um aqui, com o coração aberto para receber a tua palavra. Que os teus anjos estejam aqui conosco. E o teu Santo Espírito também, em nome de Jesus, pedimos. Amém, Senhor. Prisioneiros do passado. Paulo era um homem que não tinha passado. O apóstolo Paulo escolheu esquecer o passado. Paulo escolheu esquecer para viver. Abrindo a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 3, nós vamos encontrar nos versos 13 e 14 a filosofia de vida de Paulo. Aqui temos a sua filosofia de vida, o lema que norteou a vida de Paulo está em Filipenses capítulo 3. E os versos 13 e 14. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo não fazia duas, três coisas. Ele disse, uma coisa eu faço, a mais importante, e qual é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, para Paulo, era importante esquecer as coisas que estavam para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecer para viver. David Livingstone, médico missionário na África por mais de 30 anos. Ele foi para a África quando ele tinha seus 27 anos, mais ou menos. E lá ele viveu a maior parte da sua vida. O lema da vida de David Livingstone foi este: estou disposto a ir a qualquer parte, desde que seja para frente. Olhar para frente, não para trás. Esquecer o passado. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Foi isso que Moisés fez. Moisés esqueceu o Egito, suas riquezas, suas honras, suas posições, a posição dele como filho da filha de Faraó. Foi isso que também o apóstolo Pedro fez. Ele esqueceu o barco, esqueceu a rede, esqueceu o business. Foi isso também que Tiago e João fizeram. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando a Bíblia diz que eles deixaram o barco, deixaram a pesca, eles deixaram tudo, o sustento, o salário de cada dia, e seguiram a Jesus. Tudo ficou para trás. Esqueceram o passado como pescadores. Sem olhar para trás, seguiram a Jesus. Mateus deixou seu office, seu escritório de cobrador de impostos, uma posição que rendia muito dinheiro. Perdeu amigos para seguir a Jesus. Queridos, todos nós temos que deixar alguma coisa. E não é pouca coisa que temos que deixar para seguir a Jesus. Eu conheço jovens que deixaram o pai e a mãe, foram expulsos da casa. Quando morávamos em Curitiba, nós recebemos na nossa casa um rapaz que era do interior do Paraná, que se converteu lá em Santa Isabel do Ivaí. E ele foi morar na nossa casa, porque os pais o mandaram embora de casa. Muitos jovens nós mandamos para o colégio internato, porque os pais não queriam mais que eles ficassem em casa. Por quê? Aceitaram a Jesus como Salvador. Tiveram que abandonar, deixar tudo. Maria Madalena deixou para trás o quê? Uma vida de adultério, uma vida de prostituição. Zaqueu deixou para trás o quê? O roubo, a desonestidade. E ele disse, de quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais de quem eu roubei. Todos esses homens na Bíblia, eles deixaram para trás seus pecados, seus vícios, seus maus hábitos, e seguiram a Jesus sem olhar para trás. Olhar para trás, na vida espiritual, é um desastre, é um fracasso. A mulher de Ló um dia olhou para trás. Foi uma olhadela para trás, e a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Por isso, inspirado na vida de Ló e da sua esposa, foi que Jesus declarou lá em Lucas capítulo 17, versos 31 e 32, Jesus disse, não volte para trás, lembre-se da mulher de Ló. O coração da mulher de Ló estava em Sodoma, e ela não resistiu à tentação de olhar pela última vez para suas riquezas, sua casa, sua antiga vida. O não olhar para trás deve se aplicar em todas as áreas da nossa vida, meus queridos. O nosso passado está ligado a coisas ruins e a coisas boas. O nosso passado está ligado a coisas que nos fizeram sofrer, mas também nós temos no passado coisas que nos deram prazer. E não adianta dizer que não era prazer, porque era prazer mesmo. As coisas carnais são prazerosas. O passado está ligado a pecados que nos trazem sofrimento, e o passado está ligado a pecados que nos trazem prazer em lembrar. Alegria, as músicas, os alimentos, as bebidas, as festas, as noitadas, os amigos. Quando Satanás quer nos angustiar, ele traz à nossa memória o quê? Lembranças de mágoas, de ressentimentos, de decepções, de traições. Então ele nos machuca, ele arranca lágrimas dos nossos olhos. Mas quando Satanás quer nos trazer um pouco de alegria, um pouco de conforto e prazer, ele nos faz lembrar daqueles momentos de festa, de mulheres, de sexo, de namoradas, noitadas e muito mais. Satanás sabe trabalhar dos dois modos. Quando Jesus diz para não olhar para trás, está se referindo a tudo. O que ficou de bom e o que ficou de ruim no passado devem ser esquecidos. O passado não move ninguém para frente. Queridos, disse Jesus Cristo numa outra ocasião, um jovem que queria seguir a Jesus, e disse, eu vou seguir, e eu quero seguir, mas primeiro eu tenho que fazer isto, depois aquilo, e depois eu sigo o Senhor Jesus. E Jesus respondeu o seguinte, vejam o diálogo, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que o rapaz não estava pedindo uma coisa muito fora do comum. Ele queria ir para casa e passar lá uma semana despedindo da família. Interessante que Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, quando Jesus disse, siga-me, eles não foram para casa se despedir. Seguiram na mesma hora. Eles não disseram, e o barco? Deixa eu vender o barco, depois eu sigo. Ou primeiro deixa eu vender essa pescaria, que tem muito peixe, eu vendo isso, depois eu sigo. Não. Os que foram chamados por Jesus, seguiram-no na mesma hora. Mateus deixou o seu office, o seu lugar ali de cobrador de impostos, e seguiu a Jesus. Queridos, quando Jesus chama, ele quer que a gente venha na hora. E esqueça o passado. O que que Jesus quer falar quando ele menciona na Bíblia que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, viu? Está faltando o lão ali, né? Ninguém que lança... Ah, está certo, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. Ou seja, se você lançar a mão do arado e olhar para trás, você não é apto para o reino de Deus. O que quer dizer lançar mão do arado? Hoje muitos não conhecem nem sequer o arado. Você sabe o que é um arado? Você já viu alguém arando a terra? O arado é uma lâmina de aço, muito bem afiada, pontiaguda, que penetra na terra. E ela está parafusada, ela está presa em duas barras de madeira, como se fosse um guidão de bicicleta, né? Mas não é, é bem grande. E então, eles colocam um animal na frente, amarrado ao arado, e o animal vai puxando, e a pessoa vai aqui segurando o arado, empurrando o arado para baixo, para que aquela lâmina penetre na terra, e vá cortando a terra, e virando a terra. E o animal vai puxando, e a pessoa tem que ficar olhando para frente. Não pode ficar atendendo celular, não é? Porque naquele tempo ainda não tinha celular, não é? Não pode ficar olhando para os lados, não pode ficar brincando, ele tem que olhar para frente, aonde ele quer chegar. E tem que fazer força, porque a pessoa tem que... A lâmina, se ele não fizer força, a lâmina simplesmente vai andar por cima da terra. É a pessoa que tem que realmente forçar para que ela entre na terra e vá virando a terra. Jesus disse, aquele que lança a mão do arado tem que segurar com as duas mãos. Você pode dirigir o carro com uma mão só. Eu tenho visto pessoas dirigindo o carro com uma mão só, sem nenhuma mão, as duas mãos ocupadas, uma atendendo celular e a outra comendo, não é? E o carro andando. Está dirigindo o carro com o joelho, não é? O joelho. Mas dirigir um arado, manejar um arado, não podia ser com uma mão. Tinha que ser com as duas. E não podia olhar para os lados, porque o arado ia ficar fazendo assim, ó, zigue-zague. Tem que ser uma linha reta. A pessoa que estava arando a terra não podia estar conversando nem se distraindo. Jesus está nos dizendo, em outras palavras, que quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo e aceitamos o Evangelho da salvação, nós temos que romper com o passado e esquecer todas as coisas e não olhar para trás. Segurar com as duas mãos o Evangelho, de corpo inteiro, de inteireza de coração. Mas Satanás, que deseja nos fazer prisioneiros do passado, ele tenta trazer para a sua lembrança, a sua memória, coisas do passado. A Bíblia diz que Deus não se lembra do nosso passado. A Bíblia diz que mesmo os nossos pecados estão lançados na mais profundeza dos mares, na maior profundidade dos mares. Deus não se lembra. E se Deus não se lembra dos nossos pecados passados, por que nós deveremos lembrar? Lemos porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Se Deus não se lembra do nosso passado, por que nós deveríamos nos lembrar e ficar falando nele? Há pessoas que querem esquecer o passado, mas estão falando no passado o tempo todo. Não vão conseguir esquecer. Porque você está avivando na memória todas as cenas, todas as experiências. E interessante que quando você está contando o que passou-se no passado com você, você vive aquilo, você fica com raiva de novo. Você vive aquilo. Não é algo que você fala à parte da sua vida. O passado pode estar cheio de glórias ou cheio de remorsos. O nosso passado pode estar repleto de boas ações ou más ações. Mas mesmo assim, não é o passado que decide a salvação ou a perdição de alguém. Ninguém se perde, ninguém se salva por causa do passado. O único momento glorioso do passado que nós temos que lembrar todos os dias, todos os momentos da nossa vida, é o glorioso momento do Calvário, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz para perdão dos meus pecados. Isso eu tenho que meditar todos os dias, dedicar pelo menos uma hora por dia para meditar nos sofrimentos de Jesus, na morte de Jesus, pelos meus pecados. Isso eu não posso esquecer. Este é o glorioso passado que me traz salvação. Não é o que eu fiz no passado que tem valor, mas é o que Jesus fez no passado que tem valor. Não é o meu passado que me dá salvação, é o que Jesus fez lá na cruz que me dá salvação. Queridos, ninguém se salva ou se perde por causa do passado, porque no calendário de Deus só se conta o dia de hoje. No calendário de Deus só existe o dia que se chama hoje. A Bíblia diz, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam. O quê? Vamos ver o texto lá? Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os corações. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Antes exortem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo. Que tempo? O tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Deus enfatiza, Deus insiste, hoje, hoje, hoje. Ontem é um cheque descontado. Cheque descontado tem valor nenhum, irmãos. Pode deixar na rua aí os cheques que o banco devolveu para você, já estão descontados, não vai ter valor nenhum. O amanhã é uma nota promissória que também não tem valor nenhum. Porque sempre está no amanhã. O que importa para Deus é o quê? Hoje. Aqueles que vivem falando e pensando no passado vão, ou mais cedo ou mais tarde, entrar no túnel do tempo e voltar para o passado. Você gosta de falar do passado? Você vai voltar para o passado, cedo ou tarde. Não fale do passado, não pense no passado. Cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma. Cristãos que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Dão a impressão de Deus, que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes. Outro pensamento, está no caminho a Cristo. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada, injustiças, decepções, e falar tanto sobre elas, e lamentá-las tanto que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Não é sábio ajuntar tudo que seu marido fez para você, tudo que sua esposa fez para você, o divórcio que você teve, a traição dos filhos, a traição dos amigos, a traição do seu patrão, as tristezas que você teve no Brasil. Não é sábio você ajuntar isso e falar, e falar, e falar tanto que você se sinta o quê? Esmagado pelo Desânimo não é sábio. Não é plano de Deus que vivamos no passado. Porque o passado, existe um pensamento no Brasil que águas passadas não movem moinho. Precisamos romper com o passado, meus queridos. Não podemos ser prisioneiros do passado. Satanás quer nos fazer prisioneiros do passado, amarrados no passado. Foi quando os israelitas lembraram dos panelões de carne do Egito que amaldiçoaram o maná que caía do céu. Enquanto eles não estavam lembrando dos panelões do Egito, eles não amaldiçoaram o maná celestial. Foi quando a mulher de Ló se lembrou da sua casa confortável na ímpia Sodoma, que ela olhou para trás e se perdeu. O conselho de Jesus é: ninguém que lança a mão do arado, o arado do evangelho, o arado da salvação, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O exército romano, o império romano, quando vinha com seus navios e desembarcava o exército numa praia para conquistar aquela região, a história conta que, depois que todos os soldados desembarcavam, a primeira coisa que eles faziam, depois que todos desembarcavam, era colocar fogo nos navios. Loucura, não é? A princípio você pensa isso, é? Loucura. Porque eles vieram milhas e milhas com aqueles navios. E agora colocam fogo em todos os navios. Por quê? Por que você acha que o exército romano colocava fogo em todos os navios? Não os navios do inimigo. Nos navios deles. Por quê? Hein? Não é para evitar doença. Para não voltar atrás. Ou você vencia, ou morria lutando. Mas não tinha fugir, não tinha voltar para trás. Queridos, nós temos que queimar as pontes. Você não pode viver com um pé no Brasil, um pé nos Estados Unidos, irmãos. Está certo que nós amamos o Brasil, mas enquanto você estiver vivendo aqui, viva aqui. Não tenha o coração dividido. Coração dividido mina suas energias. Há pessoas que nunca conseguem fazer nada porque sempre estão dizendo, eu vou o mês que vem, o ano que vem, e nunca fazem nada. E estão há 10 anos e já poderiam ter feito muita coisa. Coração dividido. Nós não podemos viver em dois lugares ao mesmo tempo. Se Deus colocou você aqui, viva aqui. E faça tudo pensando em que Deus está usando e tem planos para a sua vida aqui. E o dia que você tiver que ir embora, então você vai. Mas não podemos viver o quê? Divididos. Um marido não pode amar duas esposas ao mesmo tempo? Ou ele vai desprezar uma ou desprezar a outra? Ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos viver divididos. Para viver a vida no presente, nós temos que queimar as pontes do passado. Moisés, quando saiu do Egito, irmãos, ele queimou as pontes. Ele não podia voltar mais. Se ele voltasse, ele seria morto. Moisés ficou 40 anos no deserto, porque se ele voltasse ao Egito, eles o matariam. Ele queimou as pontes. Quando ele voltou em nome de Deus, para libertar e para arrancar de lá o povo de Deus. Quando nós abraçamos a Jesus e colocamos nossa mão, as duas mãos, no arado do Evangelho, nós temos que esquecer o passado. Não podemos ficar pensando no que tínhamos, no que abandonamos, nas posições, no dinheiro que ganhamos, no que perdemos, no que sacrificamos. Romper com o passado. Sempre o justo viverá pela fé. Se ele recuar, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, 38. Não permita, meu querido irmão, que Satanás faça de você um prisioneiro do passado, mas também tome cuidado para que ele não faça de você um prisioneiro do futuro. O que quer dizer prisioneiro do futuro? O mês de janeiro recebe o nome de um deus romano, cujo nome era Janus. Ninguém vai colocar esse nome no seu filho, né? Janus é um deus romano que tinha duas faces, duas caras. Tem muita gente que tem duas caras, né? Esse é o deus Janus. Falsidade. Mas o mais importante desse deus romano, que é um deus falso, com duas caras, é que uma, por isso deram o nome de janeiro, ao primeiro mês do ano, porque uma cara está olhando para o passado e a outra olhando para o futuro. Só que o presente, o dia de hoje, você não consegue viver o dia de hoje se você está preocupado com o passado ou com o futuro. Você esquece. Você não tem energias para viver plenamente o dia de hoje. O lema dos prisioneiros do futuro é esse. Por que fazer hoje, se eu posso deixar para amanhã? Hã? Para que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Esse é o lema dos prisioneiros do futuro. Satanás trabalha com os prisioneiros do passado e trabalha com prisioneiros do futuro. Um sempre deixando para amanhã. 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 O ano que vem. Não, no ano novo, eu vou começar uma vida nova. Isso é de Deus? É do Espírito Santo? Ou é de Satanás? Pense agora, friamente agora. Essa ideia. No ano novo, no dia 2, no dia 3 de janeiro, eu vou começar isso, eu vou começar aquilo. Eu vou abandonar isso. Eu vou começar a ler a minha Bíblia. Eu vou orar mais. Isso é de Deus ou é de Satanás? Está fraco, né? De quem? Satanás. Ah, mas é uma coisa, um propósito lindo. Lindo para amanhã. E o amanhã pertence a você? Não. Se é o Espírito Santo que está trabalhando no meu coração, irmão, o Espírito Santo me leva a tomar decisões hoje. Confessar? Hoje. Orar mais? Hoje. Pedir perdão? Hoje. Mudar de vida? Hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Não nos enganemos com o dia do amanhã. Satanás trabalha com prisioneiros do passado e prisioneiros do futuro. Os prisioneiros do futuro são os que dizem: amanhã eu começo. Amanhã eu pago. O ano que vem meus dízimos vão ser fiéis. Eu vou, olha, não vou trabalhar mais sexta-feira à tarde, porque agora eu estou tendo que avançar, mas o ano que vem, meu propósito é nem ter casas na sexta-feira à tarde. Isso é de Deus ou é de Satanás? De Satanás, irmãos. Não é de Deus isso. Porque o Espírito Santo não falaria isso. O Espírito Santo falaria para você: hoje, você precisa, esta semana, você precisa deixar de trabalhar sexta-feira, avançando os limites do sábado. Porque o sol está se pondo que horas? Antes das 5. Antes das 5 está se pondo o sol. E onde nós estamos? Por isso o Espírito Santo trabalha sempre com o presente. Satanás é que trabalha com o passado e trabalha com o futuro. O ano que vem, tudo vai ser diferente. Meu ano bíblico, ano que vem, eu vou fazer, se Deus quiser. O ano que vem será um ano de grandes decisões na minha vida. Será que você vai estar vivo ano que vem? Por que não hoje? Há dois dias com os quais Deus não quer que você se preocupe. O ontem e o amanhã. Para Deus e para a vida cristã, o importante é o dia de hoje. O filósofo Epicuro disse. Vai colocar esse nome no seu filho também, muito feio, né? Epicuro, né? Veja, o que ele diz? O tolo está sempre se preparando para viver. O tolo sempre está se preparando para viver, em vez de viver. E então, um dia, já é muito tarde. Helen Keller, famosa autora, conferencista americana, Ela era cega e surda desde 1 ano e meio de idade. Cega e surda. Vejam o que Helen Keller escreveu. Use os seus olhos como se amanhã estivesse totalmente cego. Hoje, use os seus olhos. Ouça a melodia das vozes, o canto dos pássaros, como se amanhã se tornasse surdo. Toque cada objeto, como se amanhã o seu tato falhasse. Tato, não tanto. Sinta o aroma das flores. Prove cada bocado com satisfação, como se amanhã você perdesse os sentidos do olfato e do paladar. A mensagem de Deus para você no sermão desta manhã é: viva plenamente o dia de hoje. Foi Jesus quem disse: não se inquietem, não se preocupem pelo dia de amanhã. Palavras de Jesus, irmãos. Esta mensagem está autenticada pelo poder do Espírito Santo, porque é a mensagem que saiu da boca de Jesus. Não se inquietem, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todos os dias tem coisas ruins que acontecem. Basta o que existe de ruim naquele dia. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque é muito terrível carregar os fardos do futuro no dia de hoje. Os maiores sofrimentos são causados por males que nunca chegam, mas a pessoa já está sofrendo antes de chegar. E às vezes nunca chega, mas ele sofreu o ano todo. Stephen Grillet escreveu: espero passar por este mundo apenas uma vez. Portanto, todo bem que eu puder fazer, ou toda bondade que eu possa demonstrar às pessoas, devo fazê-lo quando? Hoje. Quer fazer alguma caridade? Não, mas hoje é sábado, não é dia de dar casas. É dia de dar casas, sim. Quem falou para você que você não pode dar uma casa para alguém no sábado? Você não pode vender, né? Mas você pode dar, dá. Faça caridade. Tudo que você tiver que fazer de caridade, de bondade, faça quando? Hoje. Não devo adiá-lo, nem negligenciá-lo, pois não passarei por este caminho outra vez. Um dia de cada vez. Este foi Ellen White que escreveu. Veja como o Espírito Santo falou através dela quando ela escreveu esse texto. Vamos ler juntos? Um dia de cada vez. Pense nisso. Um dia me pertence. Neste único dia, farei o melhor que possa. Usarei meus talentos da fala, de modo que seja uma bênção a algum outro. Serei uma ajuda, um conforto, um exemplo que o Senhor Jesus, Salvador meu, há de aprovar. Exercitar-me-ei na paciência. Quando? Hoje. Na bondade, na longanimidade, para que as virtudes cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim. Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 15. Hoje. Não permita que Satanás o atormente com os erros e fracassos de ontem. Não permita que Satanás conforte você com as promessas do amanhã. Pois o dia da salvação se chama hoje. Vocês perceberam como é que Satanás trabalha? Ele atormenta com o passado e conforta com promessas do amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou fazer isso. São confortos que Satanás traz com promessas do amanhã. Não seja um prisioneiro do passado. Não seja um prisioneiro do futuro. Viva plenamente cada dia, entregando a vida, o coração a Jesus, porque hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de agradecer alguém que você nunca agradeceu. Hoje é o dia de você abraçar alguém que você nunca abraçou. Hoje é o dia de você dizer para sua esposa que você a ama. Hoje é o dia de você dizer para sua mamãe que você a ama. Não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia de você amar aqueles que são difíceis de amar. Hoje é o dia de você praticar a caridade e se sacrificar para ajudar alguém que está precisando. Hoje é o dia da salvação. Que o Espírito Santo faça de você, hoje, uma pessoa nova em Cristo Jesus. vivendo plenamente o dia que se chama hoje. Amém? Amém. Aleluia ao Senhor. Nós vamos cantar neste momento. Senhor, tuas bênçãos sei. Vamos ficar em pé. Depois da música, pedimos que todos se assentem, que temos um anúncio a fazer. Tua presença, queremos louvar e glorificar o teu nome, porque o Senhor não considera o passado nosso, o nosso negro passado, nosso passado de pecados, de desonestidades, Pai eterno, pecados que nos envergonhamos deles, mas nós nos alegramos porque o Senhor lançou os nossos pecados no mais profundo dos mares e não se lembra deles. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu o dia que se chama hoje. É um dia especial, porque estamos na tua presença e queremos entregar nossa vida, nosso coração ao Senhor Jesus. Queremos fazer nossos votos de fidelidade, não para o ano novo, Pai, mas para o dia que se chama hoje. Hoje queremos ser fiéis. Hoje queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Hoje queremos dizer que amamos as pessoas que nunca dissemos que amamos. Pai eterno, ajuda-nos a nos espelharmos em Jesus que disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ajuda-nos a vivermos como Jesus viveu plenamente cada dia da sua vida. Amando a todos, perdoando a todos, se sacrificando por todos. Envolve-nos com o teu amor, Pai. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, porque precisamos, acima de tudo, o batismo do Espírito Santo, para vivermos uma vida plena cada dia em comunhão com Jesus. Despede-nos com a tua bênção. Em nome de Jesus pedimos. Amém.